Vocês acharam que não ia ter mais podcast sobre o World RPG Fest? Achou errado, otário!
Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast D30 RPG. O melhor podcast sobre RPG de Curitiba.
Do Brasil.
Do planeta, cara.
A gente só não é do Rio Grande do Sul porque lá é outro país.
E hoje nós estamos aqui no evento, no WRF, e estamos com a participação do Stefan.
Isso.
Estefinha.
Isso, pode ser também. Isso.
E a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios de estar incluindo, fazendo a inclusão, de estar agregando todos os tipos de pessoa, toda a galera que gosta de jogar, todo mundo que tem um interesse por jogos nos eventos de RPG. Como é que é isso, Stefan? Como é que a gente tem
antes
essa...
Antes é bom ele se apresentar para quem não conhece ainda.
Claro.
Com o Stefan se apresentar, falar quem ele é.
Então, eu sou o Stefan Martins, eu sou um bissexual que faz vídeo de RPG com viés de diversidade. Então, eu parto do pressuposto que CRPG é uma atividade social em que nós nos reunimos em volta de uma mesa, em volta de um lugar, para jogarmos juntos. Então, todo tipo de pessoa precisa jogar RPG. Como a gente faz isso, sendo que a gente tem um ambiente, digamos, nerd, que é bem específico, tipo, é um nicho, já é um nicho, geralmente de homens brancos heterossexuais, esses gêneros. É um pouquinho fechado, né? Um pouquinho fechado. E apesar de originalmente não ser, né? A gênese do D&D, lá no próprio Gary Gygax, primeiro, quem arranjou o nome D&D foi tipo, a sobrinha do cara, queria fazer um nome super horrível. E ela falou assim, não, Dungeons & Dragons, pô, guria de 10 anos de idade, sabe? Que foi tipo playtester do cara. Na própria publicidade, nos anos 70, tinha mulheres jogando, tinha de mesa, tipo, era 3 mulheres e um cara jogando, então tinha uma diversidade. Aí nos anos 80, que também aconteceu nos quadrinhos, isso sumiu. Foi um nicho só de homens, que a mesma época também que os videogames, eles se tornaram um brinquedo. Nas aulas de departamentos era dividido entre meninos e meninas. A RPG também acabou sendo vendido como um brinquedo entre meninos e meninas. Então, não há motivo para isso, mas aconteceu. Então a nossa cultura acabou sendo muito fortalecida só pela parte masculina, só pelo viés do homem escrevendo. Sendo que nos anos 60, cara, já tinha uma escritora de fantasia e ficção científica, que é a Ursula K. Le Guin, que é fantástica, Feiticeiro de Terramar, sabe, a Mão Esquerda da Escuridão, ela escreve coisas fantásticas, coisas diversas. Nos anos 60, em 1969, ela escreveu um romance de ficção científica super denso, super pesado, onde é um romance entre dois homens bissexuais, sendo um deles intersexo, e é fantástico, é Mão Esquerda da Escuridão, um dos melhores livros que eu já li, incríveis assim, cara, e é de tempos atrás.
Foi inclusive relançado há pouco tempo pela editora, né,
não lembro qual é a editora, mas é uma capa bonita, branca, em azul.
Branca,
assim.
Foi Dark Side. Mas foi relançada.
E eu queria fazer uma pergunta, Stefinha, você se apresentou, a galera tá escutando o podcast, no nosso podcast vocês não conseguem ver o Stefinha. Mas a gente que tá aqui perto dele tem um visual incrível. Tem um moicano...
Unicórnio, porra!
É, um unicórnio total. Ele tem um moicano rosa, usa barba rosa, suspensórios. Então, assim, você é uma pessoa que chama atenção. A gente chega no lugar, a gente te vê. Como que... Você acha que o cenário atualmente, ele mudou? As pessoas têm uma receptividade maior a todos os gêneros? Você chega... Tem locais que você chega que você já se sentiu, assim, mal recebido? Ou o pessoal, quando você chega numa mesa, todo mundo te recebe bem, é bacana, é legal. Você tem sentido que isso tem mudado ao longo do tempo?
Depende. Acho que depende, é a melhor resposta que eu vou conseguir. Porque às vezes é sorte, às vezes é de com quem você está. Então, às vezes depende do tipo de evento, do ambiente do evento. Então, se eu chego num evento como o Dungeon Geek ou no D30 e rola algum problema, dá pra falar com o pessoal responsável e reportar isso. Sabe, jogar, teve uma treta de transfobia dentro de uma mesa, eles fizeram uma reunião, se juntaram todo mundo, explicaram pro cara qual foi o problema, pediram desculpas
e
oficiais.
Explicaram publicamente.
Exato, pediram desculpas públicas pra pessoa que sofreu a transfobia. E, então há um reconhecimento desses, mas em eventos específicos. No RPG a gente se torna muito vulnerável quando a gente tá dividindo uma história com alguém. Especialmente quando é um mestre, um narrador, assim, que tá com o nosso destino nas mãos, né? A gente tá ali, a gente tá se dando nosso tempo, dando nossa, amizade, nossa história, nosso âmago ali para aquilo ali. Então, se alguém meio que tá isso, se alguém é meio escroto, se alguém é transfóbico, homofóbico, bifóbico, lesbofóbico, racista, machista, é muito normal que a gente se sinta acuado e não consiga falar. Então, muitas das vezes, a gente não sabe que isso acontece porque a gente chega num ambiente que a gente não se vê. A gente já não se vê nesse ambiente. Então, no caso daqui da mesa, eu sou o único de cabelo colorido, de roupas coloridas. Não é exatamente uma crítica à falta de cores de vocês, mas podia ser.
Nós somos monocromáticos. Ah,
isso. Mas eu também me encaixo nesse padrão. Por exemplo, eu sou na mesa que
eu sou cinza.
Que não tem barba.
É, pode ser.
Mas o que você está falando, eu tenho um amigo que ele é gay, ele se identifica como ela o tempo todo, e ele jogava RPG muito tempo, ela jogava RPG muito tempo, mas o que acontece? Ela parou de jogar porque o grupo se desfez e não conseguia achar outros grupos que aceitassem como
ele.
E então o que acontece? Eu já chamei várias vezes pro D30, mas é um ambiente seguro, é de boa, eu posso chegar, eu posso estar lá maquiada, de vestido, não sei o que.
Essa preocupação.
Cara,
pode,
porque eu estou lá e eu vou te dar suporte.
Exato.
Então, ou seja, a gente já sabe que é difícil se quando você gente, não conhece o
ambiente. Quando a gente começou a identificar, a gente identificou primeiro com as mulheres, né? Primeiro a gente identificou com as mulheres.
Porque é muito claro o que
acontece. É muito claro que tem que uma mulher chegava a qualquer lugar desses onde só tinha homem barbado e tal, e ela se sentiria um pouco de fora.
Muitas vezes não é um negócio diretamente de responsabilidade do evento, né? Não é culpa do evento, e sim culpa do ambiente, né? Tipo, a gente tá lutando, nós estamos numa sociedade que não é muito aberta, em geral. Essa sociedade é feita...
A gente é um reflexo disso.
Exato, é a sociedade feita por pessoas, então pode ter o melhor lugar do mundo, o melhor hobby do mundo, que eu considero que é o RPG, e ainda assim, vai vazar coisa ruim. Então é uma luta, tipo, contra a corrente, tem que fazer uma barragem, tem que ser um negócio ativo, se deixar passar...
Quando a gente identificou com as mulheres, a gente começou a ser proativo, a falar com o mestre, quando ele... Sim. Porque a gente depende do voluntariado, o encontro depende do voluntário. Aqui a gente está vendo mestres voluntários botarem seus jogos, então também o cara está se doando, está fazendo as coisas. Mas a gente começou a falar com eles, tua aventura está incluindo as mulheres aí, vamos jogar com criança também? Ou não, criança não pode porque o tema é adulto.
Sim.
A gente, por causa das crianças, por causa das mulheres, para elas se sentirem bem, a gente começou a falar com os caras. E mulheres começaram a mestrar também, e isso chamou...
E ficando sempre muito atento com relação a isso nos nossos encontros. Claro. Nas nossas postagens, falando isso, entendeu? Quase que lançando a hashtag não seja babaca.
Sim.
Entendeu?
E deixando muito claro que a gente quer que seja reportado qualquer tipo de coisa pra gente. Porque é necessário, porque a gente não tem como ver todas as
coisas. Sim, somos onipresentes.
Exato. Infelizmente. Mas
é a gente até tenta, né?
Que muitas vezes sai sem querer, sai, tô olhando pro cara aqui que fala as coisas sem querer e tal, fala umas. Né, não precisaria falar, né? O outro aqui também e tal. Mas. Só que tem vezes.
Tem uma reação que foge a gente, né?
É, exatamente.
Essa questão da criação é muito forte, assim. Até porque, como é uma coisa que está vindo nova, é igual, por exemplo, o Eugênio tá falando do amigo dele e ela se tratava como ela. Aí ela.
Eu uso os dois.
É uma coisa que a gente também ainda tem um pouco
dessa dificuldade. Você vê que no começo eu te perguntei, né? Porque realmente é um desconhecimento, a gente não conhece.
E esse perguntar já é um grande passo que as pessoas...
Exato.
Elas preferem presumir o negócio em vez de perguntar. Mas então, cara, como posso te chamar? A pessoa às vezes apresenta o nome assim, meu nome é tal, mas eu prefiro que me chame de tal. Né? A pessoa chama pelo nome.
Enfim, às vezes as pessoas, eu não sei se você sente isso, mas às vezes as pessoas, ainda é um assunto assim que é, apesar de hoje estar sendo mais mostrado, ainda é tão tabu que eu não sei se você sente isso, mas as pessoas às vezes têm medo de perguntar.
Dependendo do teu da tua pergunta, né? Dependendo de como tu tá tratando, é muito melhor que você pergunte, assim, porque é uma forma educada de se aproximar e você dá abertura para que a pessoa tenha controle de como ela tá se apresentando. Então tu olha, pá, parece um cara, mas é uma mulher, não sei, mas é um cara ou uma mulher, não sei. Pergunta. Então, mas
de repente... De forma educada,
de repente tá numa mesa, senta uma pessoa, talvez ela não queira falar. Talvez ela esteja passando por um processo de transição que ela queira se aceitar. Então só pergunta, como é que eu posso te chamar?
É melhor, até porque quando você fala assim, pode chamar de ele ou de ela, você não, já tá determinando...
Não, tu tá botando binário no negócio.
Exatamente. Tem gente que não faz diferença.
Exato.
Mas tem, pra certas pessoas, faz toda a diferença do mundo.
Seu,
eu, sim. Eu fiquei armado durante muito tempo, me assumi só quando tinha 26 anos. E é uma merda, porque eu fiquei 24 anos sem ter a menor noção do que eu era. Isso é ruim. Então, quando o pessoal fica criticando, ah, é tudo errado, é tudo errado. Cara, rótulo é o que tá na Coca-Cola, é o que tá ali no negócio. O que eu sou é a minha identidade. Então, quando a gente vai lá, pá, vai ter um encontro de RPG, vem todo RPGista pra cá. Por quê? Porque é um encontro de RPG, as pessoas querem jogar RPG. Elas estão se identificando com esse fato de jogar RPG. Então, as pessoas têm interesses em comum. E, às vezes, isso faz diferença. Então, quando é uma identidade que você se descobre que é aquilo ali, então, pá, cara, eu sou bissexual, faz sentido agora o que eu sou, agora eu consigo me entender. Tem pessoa que fica dizendo, ai, tem muita letra, não sei o que, daqui a pouco é um alfabeto. Talvez seja um alfabeto, mas tu consegue memorizar 50 mil regras de D&D e GURPS. É,
né? Mas não consegue... Só aprende GURPS, não aprende a viver, pô.
Pô, cara, então, é tudo um aprendizado. O que a gente memoriza de coisas que a gente gosta, não tem como mensurar, tipo, é muita coisa. Então, um esforcinho básico, a gente não precisa saber, a gente só precisa entender e reconhecer isso. Cara, se a gente errou, a gente viu que a pessoa está acuada, a gente tem que ser proativo. A gente que está nessa posição de mais poder assim, a gente tem que ser proativo. Eu, em todo momento, né, eu traduzo em casa, então eu não dependo de empresa, eu posso ter o visual que eu quero. É mais seguro ser assumido tendo o trabalho que eu tenho.
Uma empresa mesmo, exato. Com outras pessoas que talvez não achem assim.
Exato, então o fato de eu falar o tempo inteiro que eu sou bissexual, e eu falo o tempo inteiro, a galera se dói um monte.
Ele fala o tempo
inteiro. É, que é parte. Cima, exatamente, que é parte também da experiência bissexual, não calar a boca sobre ser bissexual, é que justamente para as pessoas que não podem falar absolutamente nada dentro de casa, fora de casa, no trabalho, ou seja, elas não têm nenhum lugar.
Às vezes por uma repressão severa, por às vezes, se caso falar, poder correr o risco de perder um emprego que ela não pode perder.
Exato. Lá em São Paulo tem um conhecido meu que ele é gay e ele é o único lugar que certas pessoas podem se sentir seguras é na mesa de RPG dele. Ele mestra lá na Moon Shadows e só lá é que algumas pessoas, porque em casa não pode, na rua não pode, no trabalho não pode, na escola não pode, ali elas podem. Então tem isso.
Isso é foda, porque acaba sendo uma coisa, você disse, é uma mesa, é um mestre. E quando poderia ser N mestres que
poderia
fizessem...
ser N, não, poderia ser todos. Sim. A gente tem que... Eu imagino como deve ser sofrido. Você ter um hobby, ter uma coisa que você... Realmente, o hobby serve pra quê? Pra você destravar. Se você passou a semana inteira no trabalho, chateado na escola, brigou com mãe, pai, no hobby você se solta. E você ir pra um lugar e você não conseguir se soltar. Mas, cara, a gente tem que começar a entender que... E ó, eu vou dizer uma coisa, nós somos tão poucos... Nós somos tão poucos que é um absurdo a gente se achar no direito de julgar, de condenar e de falar, não, esse tipo de... Eu não gosto de jogar com gays, eu não gosto de jogar com gente que gosta de GURPS, eu não gosto de jogar com gente que gosta de demos. A gente criou tantos rótulos de uma coisa que já é tão pequena que a gente luta tanto para manter vivo. É um absurdo.
Cara, e é foda porque, por exemplo, eu vejo comentários de mulheres que falam assim, cara, eu jogava muito RPG na adolescência, meu grupo acabou. E aí você fala, pô, tem um evento, assim, sempre tem a pergunta, pô, mas tem mulheres lá?
É seguro. Não
me sentir seguro.
É seguro. Sempre, parte do coração quando a pessoa diz que parou de jogar, né?
Aham.
Por que parou de jogar?
O grupo que
não
era seguro.
Senti, não me senti se seguro mais.
O grupo que era de segura. Amigos próximos se dissesse. Então, por exemplo, a gente tem vários grupos, alguns em comum, inclusive, e tudo mais. Mas a gente não tem esse problema, porque a gente chegar num grupo desconhecido, o máximo que vai ser, ah, não fui com a cara do mestre, não fui com a cara do jogador que estava na mesa e pronto. Mas para vocês, as mulheres, a galera que sofre esse preconceito, que acontece, cara, é muito foda, porque, pô, e agora? O que eu faço? Vou ter que parar de jogar RPG, uma coisa que eu adorava.
É que muitas vezes o que a gente acaba sabendo, então são coisas pequenas que dá para mensurar e tal. Mas tem cara que faz regra de estupro no RPG, que ele narra o estupro de uma personagem, de uma jogadora.
Sim.
Ou seja, o que ele está fazendo ali, ele não está só narrando uma história, ele está falando para a guria que está ali que ele tá fazendo com ela, basicamente.
E isso é uma história tão repetida, né?
Sim.
Se a gente falasse que era uma exceção,
não é exceção.
Isso é tão repetido, tantas mulheres vão te relatar que isso aconteceu numa mesa que elas estavam, que você fica assim, não é possível.
E às vezes os caras falam isso em grupos, eles explicam, destrincham as regras que eles fizeram para que os personagens deles cometam abuso sexual.
Gente, mas não existe cultura do estupro.
É.
Entendeu? É isso. Essa... Tipo, porra.
A gente tem uma história muito legal, vou botar o link aí pro podcast das meninas que elas contaram, que é a história da Aline, né? Que ela nunca ia porque ela tinha medo. Até que ela foi a primeira vez, ela tentava ir e falava assim, pô, você vai comigo?
Sim.
Até que um dia ela foi, tomou coragem. E ela
foi
contando,
sozinha.
Eu fui sozinha, respirei na porta e entrei. E aí ela pensou, naquele momento seria isso. Se alguém olhar feio pra mim, ou olhar, oh, que gostosa, eu já vou desmontar, já vai ser ruim. E quando ela chegou por acaso, foi a gente que recebeu ela, eu já botei ela numa mesa, essa mesa é ótima, vai ali, eu não conhecia ela, sabia que ela jogava.
Ela é da minha mesa, e ela queria, sempre ela falava que ia e tal, mas nunca ia. No dia, ela me mandou uma mensagem, você tá aí, cara, tô mestrando, não vou conseguir te receber, mas chega aí, tá de boa. Então, essa foi a parte, porque ela tinha uma pessoa que ela conhecia de fato, mas ainda assim, como eu não pude recebê-la, ela parou e falou, putz, e agora? Entendeu? Aí caiu na tua mesa, né, inclusive.
E sem querer, fui eu que recebi ela, já direcionei aquele mestre
Mas que bom que foi bem recebida.
Aí ela contando...
Ela levou a filha dela, um dos
ela contando, aí no próximo encontro ela levou a filha, sabe? Ela falou, pô, me senti tão bem, foi tão maravilhoso. Eu sentei, joguei com desconhecidos, mestre eu não conhecia, jogadores desconhecidos.
E aí viramos o jogo. A pergunta de ontem que o pessoal tá perguntando, por que o RPG tá morrendo, porque o pessoal tá ficando velho? Falta isso. A empatia pra trazer mais gente nova.
Lá é uma grande felicidade nossa. É ver como o nosso encontro tá cada vez mais plural.
O
encontro passado que a gente reuniu 120 pessoas jogando, a mesma aventura, que a gente fez uma aventura do DD. E, cara, eu mestrei só pra mesa de criança, né? É meio uma tradição, até porque eu tenho filhos, não sei o quê.
Coisa boa.
Então eu mestrei pra criança. Então a mais novinha tinha 7 anos jogando, o meu filho tinha 8, tava com a gente jogando, e tinha gente de 50, 60 anos jogando. Isso fora de gênero, de opção, de... Então, quer dizer, pra gente é muito feliz ver que a gente tá cada vez e cada vez mais criança. Tanto que a gente teve que botar duas mesas pra criança.
Coisa boa.
Foram 10 crianças nessa mesa, fora os adolescentes.
Essa questão de estar com pessoas diferentes,
isso,
participando do hobby como um todo, não é só, por exemplo, a pessoa que vai lá jogar, mas a pessoa que pega pra si, igual a gente teve a Camila aqui, ela nos últimos encontros, nos últimos eventos, a Camila do D30, que ela não era efetivamente do quadro lá do pessoal, do D30, e ela começou a ajudar, e ela, de repente ela, não, eu vou participar, eu vou entrar com vocês, e tá lá fazendo, entendeu? Tá acontecendo, ajudou
muito
pra caramba. Fez...
Não foi porque a Camila não tá no grupo porque ela é mulher.
Não precisava ter mulher no grupo.
Não, não é. Ela tá com a gente porque ela é extremamente competente.
Merecimento.
E outra, porque ela comprou o D30, ela comprou a ideia
quis,
do D30.
Ela quis,
não foi, ah, mereceu também, mas não é isso. Mas, cara, quando você vê a Camila se doando, era o que a gente fazia. Então, é muito diferente falar assim, ah, por que a Camila pode e por que a gente pode e a Camila não pode? Não tem isso.
Então, no fim das contas, essa ideia... O problema é o uso do pejorativo do que o pessoal já pensa quando a gente pensa em cota, né?
Tipo,
é uma cota? Pode ser, mas qual é o objetivo dessa
cota?
É que pessoas consigam ver a Camila, pessoas consigam ver a Luísa do Game Chinchilla, e ver, cara, eu também posso jogar.
Exato.
O Fernando do RPG das Manas, ele só veio aqui pro RPG Fest porque eu vim.
E você sabe que uma coisa que é muito legal que aconteceu também recentemente foi justamente esse grupo que se formou de mulheres, grupo do WhatsApp. Elas estão jogando entre elas, só mulheres e não sei o que. Mas elas também estão levando gente pro D30, também estão se mexendo.
Gente nova.
É como a gente falou na mesa ontem, né? 20% do público hoje no D30, a gente tem um público feminino. Tem um público que tem.
A gente comentou, é um número irrisório.
Mas na
sua totalidade é um número irrisório, tipo, 20% é ridículo. Mas quando tu pega o percentual do que a gente alcança enquanto criador de conteúdo, de público masculino, a gente, cara, eu, meu canal, eu consigo 94% de homem.
Teve um evento, teve um evento que a gente contabilizou por fotos, né? Ou seja, não pegou todo mundo.
Cara, um tesão.
Mas nas fotos, você tinha contado acho que 28 mulheres, num encontro que tinha, sei lá, 100 e poucas pessoas.
É, foi que a gente chegou nesses 20%.
Mas é um número, era um número tipo, visivelmente diferente.
Assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O RPG pra mim é tão importante, desde sempre pra mim. Pô, a história do RPG, inclusive. Pô, a gente joga num mundo onde... Pô, vamos pegar Senhor dos Anéis, que é um clássico.
Basicão.
É um grupo de tem halflings, tem hobbits, tem elfos, tem anões. O RPG na sua essência é plural. Então, pra mim, falar assim, a gente precisa mostrar, por exemplo, vocês botaram a Camila pra mostrar que mulher também pode. Não, cara. A mulher pode desde sempre.
Sim,
não,
tipo, era até a ideia da própria Elwin, no próprio, se a gente vai falar de Senhor dos Anéis.
Exatamente.
Tipo, nos filmes ela tem uma das melhores frases, mas no livro... Ela para falar pro Aragorn que ele é um babaca, sim, que ele tá sendo escroto, tipo, olha o que tu tá falando, sabe? Ela para tudo pra dizer que ele é um otário da postura dele, basicamente. No filme é mais resumido, mas enfim. Mas essa
é a... babaca, Aragorn.
Exato. E a ideia principal do próprio Senhor dos Anéis, da própria saga lá, é a união dos povos em prol de um bem comum.
Sim, de todos são diferentes.
Né? Na sua essência, o RPG já nasceu...
É grupo, cara.
Inclusive.
Grupo, cara.
E aí não sei por que as pessoas acham, se acham no direito de falar, no meu hobby. Amigo, mas, o hobby não é seu, o hobby é nosso.
Uma pergunta que eu sempre me faço, deixa eu só, é o seguinte. Eu gostaria muito assim, até de entender. Se quando você senta numa mesa de RPG, o teu objetivo é confraternizar, é ser feliz com teus amigos naquele momento, o que que importa, o que que influencia na tua vida? Se os teus amigos e as pessoas que estão ali na mesa são diferentes de você.
Não, só pra constar, o meu objetivo à mesa como mestre é sempre ter pecado.
É mestre contra jogador, mas... isso daí é...
O que que não, faz não, diferença não, dentro do teu objetivo se os teus amigos, os teus confrades que estão ali com você são diferentes de você? Pra mim, pelo menos, isso na realidade contribui, porque dentro do RPG... E se a gente forma um grupo dentro do RPG, é a diferença que é que faz a força nas mesas.
Eu acho que... então, eu vou até mais fundo disso. No primeiro momento a gente pensa no que tá na mesa. No segundo momento a gente tem que pensar no que tá na narrativa. Uhum. Porque as histórias que eu vou contar vão ser diferentes das histórias que vocês vão contar. Porque as próprias histórias de vocês vão ser diferentes entre vocês. Uhum. Mas uma pessoa como eu vai introduzindo elementos que vocês nunca pensaram antes. Cara, jogar com o Jorge Valpassos é uma experiência, porque ele sempre absorve muito o que a gente fala.
Jorginho,
ele fica, cara, que coisa linda. Tipo, ele absorve essa ideia de pluralidade, de histórias diferentes. E não só de narrar, né? Não só de jogar com mulheres, ver história de mulheres, como elas querem se representar ali. História de mulheres, ou homens trans, LGBT no geral, pessoas negras, sabe? Tá tendo um revival bom de pessoas negras jogando RPG, especialmente por causa do Luciano Jorge Jesus e do Thiago Rosa, do Rafael Cruz, então.
Rafael Cruz,
o homem mais bonito do RPG do Brasil.
Gatão.
E acho que a coisa mais bonita que aconteceu desde o último Diversão Offline, que ele já foi bem diverso de São Paulo, que tinha pessoas cadeirantes indo lá, velhos e velhas jogando, pessoas cegas indo lá jogar, o que é algo que a gente não vê muito. Porque pouco se discute, por exemplo, sobre acessibilidade no RPG. Tipo, o seu livro de RPG, ele é acessível? Como é que a gente pode tornar um RPG acessível? Coisas a se pensarem, coisas a se discutir mais pra frente. E a minha conclusão da palestra de representatividade LGBT que eu tive lá é que a gente não quer só jogar. A gente tem ideias, a gente tem jogos pra fazer. A gente cria aventuras. E me dói muito que eu tava falando com a Franz Andrade antes disso, e ela falava, cara, eu mestrava, eu criava, eu lançava RPG e eu parei porque eu não aguento mais transfobia, porque é uma mulher trans, negra e bissexual. E aí eu falei, cara, vamos lançar alguma coisa, sabe? Escreve, não para. Tu tá dentro da Redbox, que já é um lugar super inclusivo, manda ver. E aí desde então ela lançou a Relíquia do Vale do Trovão, que é uma aventura com a Old Dragon.
Fenomenal,
inclusive.
Exato, de Cthulhu. É uma equipe só de mulheres que lançou a aventura.
Sensacional.
E cara, faz muita diferença, porque são pontos de vista que a gente não tinha pensado antes.
Exato.
O Steve Jackson manda bem? Manda. Ed Greenwood manda bem, Gary Gagas mandava bem, Dave Ayers mandava bem, um monte de autor, John Wick manda bem. Manda, cara,
mas
é uma fonte similar.
Exatamente.
É uma fonte similar.
sabe?
É uma, mas com uma visão completamente diversa. Exato. Diferente.
Não, mas eu posso falar uma coisa de verdade? É, eu acho que acontece muito com eles o que acontecia comigo. Não. Antes não. Tô tirando a cena de verdade. Mas eu acho que é uma coisa que acontecia comigo, hoje eu já me preocupo. Eu nunca levei essa questão ao cerne, porque pra mim ela nunca existiu. Sabe, tipo assim, comigo, eu pessoalmente, eu nunca...
Não é que ela nunca existiu, você nunca parou pra pensar.
Não, então, eu nunca parei pra pensar, porque pra mim ela não existe assim, pro Thiago. O Thiago, eu nunca sentaria numa mesa com uma mulher e ia narrar uma cena de estupro pra ela. Nunca. Isso é de até de criação. Então pra mim, eu acho que foi isso. Eles nunca ninguém levantou essa questão, porque... Não, cara, RPG é hobby, pra gente se incluir, é amizade, botar a galera pra jogar... Agora, depois de um tempo, quando a gente começou a levantar essas discussões, eu me preocupo. Toda a aventura que eu faço pro encontro, ter sempre duas, três personagens femininas, até que sejam que joguem. Porque foram coisas que eu falei, cara, eu nunca me preocupei com isso, eu nunca imaginei que existia essa questão. E agora, cara, com as discussões, eu começo a ficar mais preocupado com isso.
É uma parada
isso.
Que abre a nossa cabeça também, porque, por exemplo, a Camila brincava muito com isso. A gente tinha uma mesa, uma campanha longa que a gente jogou, e ela fazia a piadinha. Que a minha mesa era extremamente inclusiva, porque tinha uma lésbica, tinha um surdo, e no caso tinha um mudo, que era o Wagner, porque ele falava muito baixo, essa era a piada. Mas tinha um amigo nosso, o Lobo, que é surdo, né, de nascença, ele é mestre. Eu tinha preocupação, porque ele lê lábios perfeitamente. Então, na época ele não tinha implante ainda, então ele era surdo. E aí, eu chegava pra ele, cara, como é que você vai sentar na minha mesa para que você possa ver os jogadores, mas principalmente me ver, porque você precisa me ver para ler os lados. Aí não, tal lugar, então ele ficava mais ou menos do meu lado, não sei o quê. E aí ele falava, ele escreveu um texto, cara, a gente chorou horrores com esse texto, ele falou assim, cara, pela primeira vez alguém, um grupo, teve a preocupação, todo mundo teve a preocupação no grupo, de, quando falava inclusive pro mestre, fazia assim para ele olhar. E todo mundo tinha essa preocupação de incluir, entendeu?
E a gente só aprende isso jogando.
Exato. E eu nunca tinha mestrado.
Quando o Lobo ia jogar comigo, a gente mudou a mesa, a mesma coisa. Eu queria voltar no que tu tava falando para aproveitar a tua presença, que é essa coisa da produção agora. Como que tu tá vendo agora as editoras e os novos lançamentos nessa área?
É porque assim, né, as nossas editoras no Brasil, atualmente desde 2011, 2012 para cá, elas são editoras, por mais que majoritariamente de homens, elas são majoritariamente de pessoas, de homens negros. E a gente não tinha se dado conta até pouco tempo atrás que começou a se discutir isso. Sabe? Começou da New Order, começou da Retropunk. Então, essas pessoas estão ali há tempo, só que como nunca se discutiu e tal. E o mais importante é que a gente consiga a ideia de convivência. Eu acompanho vários escritores assim, de minorias políticas que sempre alguém pergunta pra eles, ah, você é trans, como é que se escreve um personagem trans? O cara tipo hétero, branco, assim, como é que se escreve um personagem trans? Cara, você já teve alguma pessoa trans indo na sua casa pra jantar? Como é que você convive? Você convive com as pessoas? Cara, eu, mesmo lá em Nova Prata, que é uma cidade provinciana italiana, tipo, italiana, 27 mil habitantes, uma desgraça, eu só ando com gente LGBT, sabe? É pouca gente e tal, mas eu vou pro Florianópolis às vezes, eu fico dias sem ver uma pessoa hétero. Porque é onde eu me sinto legal, onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto seguro. E essas pessoas estão aí, elas têm muito medo de se mostrar. E, por exemplo, a sua casa será um lugar seguro para essa pessoa? Muito provavelmente vai ser, mas ela sabe disso? O quanto você conviveu com ela fora da sua casa para que tu chegue, não, cara, vamos lá na minha casa, ou então, de repente, uma pessoa com dificuldade de acesso, mora lá na PQP, mas sei lá, no Guará.
É, precisa chamar.
Longe pra cacete. Em vez de, tipo, como ela não tem como se locomover, junta o pessoal e vai até lá.
Exato.
Sabe? Isso, eu tô falando de pessoas, questão de LGBT, pessoas negras, pessoas. Até pessoas pobres, sabe? Que não tem como ter acesso
ao... de recursos.
Exato. Tipo, não tem como pegar um busão no evento.
A gente tem muita essa preocupação de ser acessível, né?
Por isso que é bom que hoje em dia, por exemplo, existem tantos sistemas gratuitos.
Sim.
Tem um guri que me perguntou esses dias, ah, cara, tava querendo um sistema tipo D&D gratuito, o que tem? Aí eu peguei, então, D&D, o Dragon, tem esse sistema, daí é tanta coisa grátis pra pegar. É, Might Blade. E você, poxa, cara, quanta coisa, sabe? O que eu começo, sabe? Tem coisa.
Ontem a gente tava até falando, quer procurar algo diferente? Dá uma olhada nos concursos. Exato. Que tem rolando, Faça Você Mesmo, RPG Gênesis, o Game Chef. Cara, dá uma olhada. É sensacional a quantidade de material que está sendo produzido.
Então, esse é o propósito. Tem pessoas que jogam, pessoas que convivem e pessoas que criam.
Isso.
Porque sem gente o RPG morre. Essa é a cena do RPG. Se não tem gente jogando, se não tem gente criando, se não tem gente produzindo, o RPG morre. E aí, e não é o que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo justamente o contrário. Tem uma resistência? Tem, mas a resistência sempre vai ter.
Eu queria, assim, a gente está encerrando essa parte com a Stefinha, e eu queria, assim, primeiramente, novamente, deixar um agradecimento por você ter conversado com a gente, e queria dizer para quem está ouvindo a gente o seguinte: se você ainda tem essa carga de preconceito, abra os olhos, sabe? Enxergue a pessoa diferente de você com algo mais do que aquilo que você pensa, entendeu? Ali dentro não é uma caixa, não é só um ser humano diferente, sabe? Ali dentro é uma pessoa interessante, alguém que pode conhecer, vir a ser seu amigo, vir alguém que você vai amar como um irmão, entendeu? Então enxergue isso, gente, abra os olhos. A gente não tem mais espaço para preconceito, não. RPG é pluralidade, é incluir, é amizade, é alegria. É isso que a gente espera de todo mundo, tá? E a gente quer cada vez mais que vocês que hoje em dia se sentem acuados, que às vezes não é um ambiente seguro para mim, a gente quer que vocês se sintam incluídos nos nossos encontros de D30. Apareçam, vocês vão ser bem recebidos e conversem conosco, qualquer tipo de atitude transfóbica, homofóbica, racista, machista, conversem conosco, a gente combate esse tipo de coisa. A gente quer que o nosso ambiente seja seguro para vocês, a gente gosta de vocês, a gente quer que vocês estejam nos nossos encontros. Essa eu acho que é a mensagem que o D30 quer deixar.
Boa, muito bom. Valeu, também, como é que a gente acha você aí nas redes?
Eu tô no youtube.com/ordemdodado, que é o nosso canal principal. A gente também tem uma página do Facebook que é Ordem do Dado, que é basicamente só para anunciar os vídeos. É, também tem o Twitter, @ordemdodado, que também é basicamente só para anunciar os vídeos. É isso aí.
A gente vai ver os vídeos então.
Fechou? Fechou.
Valeu.
É isso, galera. Obrigado, valeu.
Valeu, galera.